Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2014. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã, nessa teleconferência, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex S.A. relativos ao terceiro trimestre de 2014. Como normalmente nós fazemos, vamos iniciar no slide número 2 aqui com a informação da receita líquida. No trimestre passado eu estava aqui comentando, quer dizer, que tinha sido acho que a primeira vez, depois de muitos anos, que eu tinha visto a empresa ter um recuo no seu faturamento. No segundo trimestre nós caímos quase 9% em termos de faturamento comparado ao ano anterior. Nesse trimestre a gente volta a uma situação de mais normalidade, voltamos a crescer o faturamento, ainda que de forma bem modesta, registrando um crescimento de 1,3%. Mais uma vez, um crescimento modesto, muito mais, como a gente vai mostrar mais adiante, calcado em volume, principalmente no segmento de painéis de madeira, e menos ainda em preço, o que, de alguma maneira, traz ainda ou mantém a rentabilidade da empresa num patamar mais baixo do que desejado, mais baixo do que o usual. Os segmentos em que a empresa está inserida ainda mostram resultados também modestos, né? Quando a gente olha a Abramat, aí está com uma queda de materiais de construção, está com uma queda de 6,5% esse ano, a Abrafat de tintas, uma queda de 2,8%. Então, ainda é um cenário complicado, não é um cenário muito promissor, mas de qualquer forma, enfim, um pouco menos complicado do que aquele do segundo trimestre. O que a gente até tem feito uma reflexão sobre esse quarto trimestre, que na verdade já se iniciou, né? Nós já vencemos aí o mês de outubro. Nós acreditamos aí nesse quarto trimestre que a gente tem uma estabilidade de volumes comparativamente ao ano passado, mas que seja possível, nesse período agora do quarto trimestre, buscar alguma recuperação de preço. Na parte inferior do slide, nós temos informações da distribuição da nossa receita por produto e por segmento, é mais de caráter informativo e não tem grande alteração em relação a igual período do ano passado. Seguindo adiante para o slide número 3, aqui vamos dar informações mais operacionais relativas ao segmento da madeira. Se a gente olhar do lado direito, na parte superior, a gente pode ver quais são os produtos que compõem esse segmento, né? MDP, MDF, chapa de fibra e pisos laminados. Além desses produtos que estão aqui explicitados, dentro do pedaço da pizza de chapa de fibra e dentro do pedaço da pizza de HDF, a gente também tem os produtos de portas para construção civil, estão aí embutidos, e a parte de painéis de divisórias para o segmento comercial. Bem, se a gente olhar aqui, vou agora para o outro lado, né, para o gráfico de barras do lado esquerdo, a gente vê que tanto a Eucatex quanto o mercado Nesse terceiro trimestre teve uma evolução positiva de volume, nós crescemos mais do que o mercado no agregado geral dos painéis, com crescimento de 9%, enquanto o mercado também experimentou um bom crescimento, 6,5%. Não obstante esse crescimento de 9%, quando a gente olha a tabela aqui na parte superior esquerda, nós vemos que a receita ficou praticamente estável. Isso mostra, enfim, o que eu disse no slide anterior, que nós conseguimos essa recuperação de receita, essa recuperação de faturamento muito mais calcada em cima de volume e ainda não em preço. Já visto que o volume cresce 9% e a receita fica estável. O mesmo é válido quando a gente olha os 9 meses do ano, na medida, o gráfico do lado direito, na medida em que aí a gente consegue uma relativa estabilidade, né, depois desse crescimento do terceiro trimestre, os 9 meses do ano ficaram mais ou menos no mesmo patamar do ano passado. Mas a nossa receita, olhando de volta para a tabela, ela ainda cai 4%. Então, enfim, é um crescimento calcado em volume e ainda não em preço. Te espera, mais uma vez, que seja possível colocar algum reajuste de preço ao longo desse quarto trimestre. Indo para o slide de número 4, ainda dentro do segmento de madeira, aqui nós temos na parte superior a utilização da capacidade instalada, começando da esquerda para a direita, linha de chapa de fibra, que a gente chama de linha dura, uma utilização baixa, né, mesmo para os padrões dessa linha. Essa linha é uma linha um pouco mais antiga, ela, quando está com funcionamento adequado, ela fica em torno de 80% de utilização, ela acabou ficando em 65%, nós tivemos uma quebra de equipamento nesse período, algumas manutenções, então ficamos com uma utilização relativamente baixa. As duas colunas do meio representam a utilização das prensas, né, dos grandes equipamentos da empresa, tanto para a produção de MDF quanto para a produção de MDP. Ficamos em níveis bastante bons, 94% no MDF, e se a gente somar a parte mais escura, 89% com 6%, que é a parte que a gente utiliza da prensa de MDP para fazer substrato para piso, ficamos com uma utilização em torno de 95%, também muito boa. A última coluna do lado direito é a parte da utilização da linha de piso. Se a gente lembrar, nós dobramos a capacidade de piso no final de 2013, então, nós tínhamos em torno de 6 milhões de metros quadrados, como está mostrando aqui, nós passamos para 12 milhões, e essa utilização aí em torno da quase 50% da capacidade está dentro da normalidade. Na parte de baixo, nós temos a composição, a distribuição dos custos por tipo de painéis, também é mais para montagem aí de projeções. A coisa que a gente poderia chamar atenção, na parte dos painéis com resina, que seriam os painéis de MDP e painéis de MDF, é o fato da resina agora ela está num patamar adequado. Se a gente for olhar aí alguns trimestres atrás, a resina chegou a representar 27% do custo dos painéis. Isso por duas razões. A principal delas é que ao longo de 2014, nos primeiros meses de 2014, houve um pico de custo de resina e também, como foi um período para a Eucatex mais difícil, nós acabamos, fora da nossa característica, vendendo muito material cru e aí, obviamente, a representatividade da resina em painéis sem revestimento ela é maior. Nesse terceiro trimestre, nós regularizamos a nossa oferta ao mercado com painéis revestidos e também tivemos um arrefecimento do custo da resina, tal sorte que ela fica aí nesse patamar de 19,20, que é o normal. E os outros gráficos, as outras pizzas representativas de custo sem alterações significativas. Seguindo adiante, falar do segmento de tintas, enfim, no slide número 5. Bom, não foi um ano, ou não tem sido um ano muito brilhante para o segmento de tintas. Quando a gente olha esses gráficos de barra do lado direito, nós vemos que nos 9 meses desse ano, há uma queda em relação ao ano passado, até um mercado que está se mostrando até mais difícil que o segmento de painéis. Se a gente lembrar, há 2 slides atrás, nós comentamos que o mercado de painéis nos 9 meses está praticamente no equilíbrio. Já o segmento de tintas está com uma queda de 2,8%. Aí o Catex saiu um pouco melhor, nós tivemos também uma queda, mas uma queda menor que o mercado, em torno de 1,5%. E o que é interessante é comparar esses 9 meses onde há uma queda de volume de 1,5% com um crescimento de receita de 7%. Então, aqui é o contrário do que ocorreu no segmento de painéis. No segmento de tintas, nós fomos capazes, tanto no decorrer do ano quanto nesse trimestre agora, de colocar mais preço. Isso foi bastante importante, porque esse mercado tem aí como característica, esse produto tem uma diferença, tem uma dependência de insumos que tem a sua lógica de preços ditada pelo dólar, e, enfim, tiveram variações expressivas esse ano, e tal sorte que foi bastante importante a colocação dessas correções de preço. Na parte de utilização da capacidade instalada, do lado esquerdo, 62%, o que mostra que a empresa ainda, enfim, tem um espaço grande para continuar ou para dar uma continuidade de crescimento sem necessidade de investimento. E do lado direito, embaixo, um gráfico de distribuição de custos também, sem nenhuma alteração significativa a períodos anteriores, mas aí com caráter informativo. Seguindo adiante, a gente apresenta um slide número 6, um DRE resumido. E, bom, primeira linha, nós já comentamos a receita líquida. Então, há uma flexão na curva. A gente vinha com uma receita menor do que o ano anterior, assim, é trimestre a trimestre. Nesse trimestre, a gente, ainda que de forma discreta, nós registramos um crescimento dessa receita de 1,3%, mas ainda estamos abaixo no acumulado do ano. Estamos ainda 1,2% atrás do mesmo período do ano passado. Como eu comentei, a gente pode ver aqui na parte de lucro bruto, esse crescimento da receita ele se dá mais como volume, já que 80% do que nós fazemos é a parte de painéis de madeira, e esses 80% nós vimos que tem um crescimento de 9% de volume, mas tem uma estabilidade de receita, que a gente vê que nós estamos para trás em preço, e isso se refletiu na nossa margem. Nós temos uma queda de 3,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, com 29,9% contra 33,3%. Isso representa aí em torno de 10 milhões de reais de lucro bruto a menor. Comparando isso, lembrando um pouco do que aconteceu no segundo trimestre, ainda que esteja longe de estar brilhante, já que nós estamos para trás do ano passado, é um crescimento expressivo, são quase 13 milhões a mais, eu tenho aqui anotado na minha apresentação. São quase 13 milhões a mais do que nós tínhamos registrado no segundo trimestre desse ano. Então, há uma evolução importante, mas ainda estamos aquém do ano passado. As despesas administrativas, comerciais e outras operacionais têm um comportamento, vamos dizer assim, adequado. Elas crescem pouco. A despesa com venda, por exemplo, não cresce, não obstante haja um pequeno crescimento de receita. E a somatória delas, elas têm uma representatividade menor em relação ao faturamento, portanto, um comportamento benigno nesse trimestre com relação ao trimestre do ano passado. Bom, o resultado dessa perda de lucro bruto é que acaba se refletindo na nossa geração de caixa, no nosso EBITDA, falando aqui do EBITDA recorrente. Nós perdemos 2,5 pontos em relação ao igual período do ano passado. Nós tínhamos registrado 20,7 no EBITDA recorrente. E nesse trimestre registramos 18,3. Falando mais uma vez, aí, lembrando um pouquinho do segundo trimestre desse ano, nós tínhamos registrado 17. Então, de novo, há uma evolução em relação ao segundo trimestre positiva, mas ainda estamos, por assim dizer, correndo atrás aí dos números do ano passado. Na parte de lucro líquido, há uma redução expressiva. E a gente pode denotar, quer dizer, pode chamar atenção para três aspectos que fizeram que ocorresse essa redução de lucro. O primeiro deles nós já comentamos, que foi a questão do lucro bruto, em que há uma redução em torno de 10 milhões de reais pela aquela perda percentual. Outro aspecto é a questão do resultado financeiro. Houve um ajuste cambial bastante significativo nesse trimestre. Se eu não estou errado, junho o dólar fechou em torno de 2,20 e em setembro o dólar fechou em torno de 2,45, então praticamente aí 11% de ajuste. Isso se refletiu no nosso resultado financeiro, tem aí uns 10 milhões a mais do que o mesmo período do ano passado. E no ano passado nós tivemos um evento extraordinário, não recorrente, que foi um ganho de causa junto à Eletrobras, responsável por quase 10 milhões de reais. Então, quando a gente soma esses três efeitos, essa perda do lucro bruto, essa despesa financeira maior e a Eletrobras, no comparativo, a gente acaba tendo uma diferença significativa no lucro líquido. Bom, seguindo adiante, vamos para o slide 7, falar do endividamento. Bom, aqui é um número interessante, houve uma queda importante na parte de dívida líquida. Nós tínhamos terminado o primeiro semestre desse ano com 302 milhões e meio de reais. Esse número recua praticamente 20 milhões de reais. Nós, no segundo trimestre desse ano, nós comentamos que a produção da empresa tinha sido normal, mas a venda tinha sido muito baixa. Isso fez com que a gente tivesse um investimento em giro significativo, e isso elevou a nossa dívida para esse patamar aqui de acima de 300 milhões no fechamento do primeiro trimestre. E, não obstante, essa variação cambial que eu comentei no slide anterior e a juros, etc., incorridos no período, mesmo diante desse aumento, nós conseguimos uma redução de 20 milhões. Voltamos para um patamar na relação dívida líquida EBITDA mais adequado, mais parecido com aquilo que a empresa mira, né? Nós saímos de 1,7 vezes para 1,3 vezes, enfim, adequando a empresa aquilo que a gente acredita que seja mais correto do ponto de vista dessa relação de dívida com EBITDA. Bom, indo para o slide número 8, falando um pouco de investimentos, o nosso foco nesse ano continua o mesmo, quer dizer, a manutenção da atividade das fábricas, que são atividades bastante pesadas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também reposição das nossas florestas. O que nós gostaríamos de chamar a atenção nesse slide é que é uma queda, quer dizer, em que pese nós temos no terceiro trimestre desse ano, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, mantido o foco em manutenção e reposição florestal, nós conseguimos ter uma redução importante no nível de investimento. Caímos aí para 19 milhões, antes de 26 milhões do ano passado. E aí, entre outras razões, uma que a gente pode apontar como principal é a redução na parte de investimentos florestais. Quase 5 milhões de reais de redução. Isso sem uma redução na parte de reposição florestal. Como é que a gente tem conseguido isso? Se a gente for voltar um pouco para trás, sei lá, talvez há uns 10, 15 anos atrás, se praticava um tipo de modalidade de manejo onde você plantava o eucalipto e deixava e colhia ele novamente por 2, 3 ciclos. Quer dizer, você plantava, manejava, colhia uma terceira vez. Com o passar do tempo e com o crescimento do valor das terras no estado de São Paulo, principalmente onde a empresa está, nós mudamos a política e passamos a não mais manejar as florestas, mas sim erradicar as florestas e replantar. O que nós percebemos, e isso foi a prática, era a prática usual até, enfim, poucos meses atrás, o que nós percebemos é que, a partir do momento que todas as florestas da empresa passaram a ser de clones, nós começamos a perceber que esses clones, de um ciclo para outro, eles tinha uma tendência de perder muito pouca produtividade. Então, em determinados locais, em determinados solos, em determinadas fazendas, foi possível ver que a gente manejando a floresta, em vez de replantar essa floresta, nós teríamos uma economia importante de investimento sem que houvesse uma perda de produtividade. E é isso que nós temos feito agora, recentemente, isso que tem propiciado a gente ter uma redução, como mostrado nesse trimestre, do nível de investimento da companhia. Bem, seguindo adiante, nosso último slide, esse mais caráter aí de registro, numa medida em que a gente tem praticamente 80% da nossa receita vindo da floresta, é importante dar essa informação. Hoje a empresa tem 77 fazendas, todas elas localizadas no estado de São Paulo. Damos aí conta do raio médio para as duas unidades fabris nossas, em Salto e Botucatu. Aqui do lado esquerdo, embaixo, a gente apresenta o programa de plantio e agora manejo. Né? Nós estamos com um total previsto para esse ano entre manejo e replantio de floresta de praticamente 5.300 hectares, dos quais nós já fizemos quase 3.800. E o que a gente chama atenção é mostrar que boa parte, ou quase dois terços desse volume de floresta foi feito a partir de manejo, dentro dessa linha que eu mencionei aos senhores, que é não mais erradicar a floresta, mas sim reconduzir essa floresta com importantes ganhos de investimento, sem o que a gente tem expectativa, sem perda de produtividade. Do lado direito, uma informação relativa ao nosso programa de reciclagem, que continua em curso. Reciclamos aí 26 mil toneladas de diversos tipos de madeira, com uma economia em relação à colheita florestal de R$5 milhões. Bom, esse era o último slide da nossa apresentação. Agora abrimos aí para possíveis questões e dúvidas que os senhores possam ter. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Paulo Valassi, Brasil Plural.
Bom dia, José Antônio. Obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre o cenário competitivo no mercado doméstico de painel de madeira. A gente percebeu um ganho de market share da Alcatex ao longo desse ano. Eu queria entender se vocês olham isso como um movimento só de diferenciação de preço ou se existe uma mudança no quadro competitivo maior ocorrendo, talvez uma estratégia de marketing diferente. Se puder detalhar isso, seria interessante. E aí a segunda pergunta é sobre, também no painel de madeira, sobre preço. Queria ouvir um pouco sobre a diferenciação entre os produtos MDF e MDP. Se você puder comentar especificamente sobre a perspectiva de preço para cada um, ajudaria bastante. Obrigado.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Bem, com relação à questão do market share e vamos dizer assim, do nosso avanço um pouco maior do que o mercado nesse período, a Eucatex tem uma estratégia diferenciada, a gente vem comentando isso por algumas vezes, né? Nós procuramos fazer um produto, até pelo percentual de participação que a gente tem no mercado, a gente consegue fazer um produto normalmente revestido. Isso faz com que a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma estabilidade, uma penetração maior junto aos nossos clientes, na medida que ele nos escolhe, desenvolve um móvel com o nosso padrão, quer dizer, ele fica de alguma maneira que nós enxergamos positiva, amarrados a nós, quer dizer, o sucesso dele é o nosso sucesso e vice-versa. Então, com isso a gente consegue uma maior, como eu disse, penetração nesses clientes. Além do que, pelo nível que nós temos de capacidade instalada e pela estrutura comercial que a gente tem, via de regra, nós conseguimos uma recuperação mais rápida. E isso não necessariamente em preço, quer dizer, a gente obviamente tem que acompanhar os preços de mercado, não podemos nos posicionar de forma distinta, mas justamente por essa característica de produto, a gente consegue a gente consegue se sair melhor. Não sei se sua pergunta foi, agora a segunda, foi relativa à perspectiva ou diferencial de preço entre MDP e MDF.
Acho que seria interessante comentar até os dois, José Antônio, se você não se importar. Talvez se hoje existe um diferencial diferente do que no passado. A gente já ouviu alguns dizendo que pela primeira vez no Brasil o MDP estava mais caro do que o MDF. Queria entender se isso muda a perspectiva um pouco entre um e o outro.
Não, o MDF, até pela característica do processo produtivo, ele é mais caro do que o MDP. E não é assim muito difícil da gente entender. Quer dizer, é que a gente não tem oportunidade de estar olhando o produto agora. Mas quem tiver a oportunidade de ver, se pegar o MDP de lado, vai ver que ele tem basicamente três camadas. Tem as duas camadas externas são bem fininhas e a interna ela é bem, vamos dizer assim, quase grosseira. São partículas de madeira mesmo, são pedaços de madeira, a gente consegue enxergar. Se você pegar o MDF, você vai olhar e ele não tem três camadas, ele tem uma camada só, muito parecida com as camadas externas do MDP. O que quer dizer o seguinte, você para fazer um MDF, você precisa reduzir a madeira, quer dizer, um tronco de madeira, você precisa levar ele com energia, né, gastando energia até chegar na fibra dele. Então você gasta um volume de energia muito grande. O MDP, você também faz um processo de picagem, de moagem, etc., mas você tem que levar aquela madeira até uma partícula daquele tamanho que a gente consegue enxergar naquele miolo. Então, o nível de gasto de energia é menor. Além do que, quando você tem uma partícula maior, você tem uma, menos superfície, você acaba gastando também menos cola. Então, o MDF, pela característica do processo produtivo, ele sempre é e sempre será mais caro do que o MDP. O MDP acabou ficando hoje em dia um produto muito ligado à indústria seriada de móveis, quer dizer, aos grandes produtores de móveis, e o MDF ficou um produto mais ligado à revenda, um produto mais ligado à revenda que acaba abastecendo o pequeno marceneiro, a pequena indústria. E por quê? Normalmente esse pequeno marceneiro ele acaba fazendo um móvel que, em tese, teria um móvel de maior valor, quer dizer, um móvel sob medida, e a indústria moveleira acabava fazendo um móvel seriado, teoricamente, mais popular. Né? Mas, enfim, existe essa diferença de preço e ela gira em torno aí de uns 10% entre um produto e outro. Às vezes ela pode ir um pouquinho mais alto, em torno de 15%, 20%, às vezes ela vai um pouquinho mais baixo. Quando ela fica mais baixa, você pode ter um processo de substituição, você pode ter um processo de enfim, você pode estar o MDF invadindo um pouquinho do espaço do MDP. Mas, via de regra, isso não acontece porque os produtos têm esse diferencial de preço e cada um atende um segmento de mercado específico. Com relação a preços adiante, né, quer dizer, aí pegando cada um com o seu diferencial, mas pensando adiante, a gente consegue enxergar, isso está acontecendo na Eucatex, e de alguma maneira a gente consegue enxergar no restante de mercado, tem aí um movimento para tentar repor um pouco de preço e repor um pouco da margem perdida. Eu acredito que nas outras empresas não seja diferente. Esse terceiro trimestre, como a gente mostrou, foi um trimestre em que foi possível haver uma recuperação, quer dizer, os volumes voltaram para patamares mais normais, mas os preços ainda estão bem distantes. O que está se procurando fazer nesse quarto trimestre é buscar um alinhamento desses preços aos custos que nós incorremos nesse período. E essa seria a visão nossa, né? Que nós teríamos um quarto trimestre em termos de volume parecido com o quarto trimestre do ano passado, e em termos de preço a gente teria algum realinhamento para buscar um realinhamento de margem. Espero ter respondido aí as suas perguntas. Obrigado.
Tá claro, Zé Antônio. Obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar asterisco 2. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, mais no sentido de agradecer quem nos acompanhou durante essa manhã. Enfim, se houver alguma dúvida que por acaso não surgiu ao longo desse momento, enfim, no último slide da nossa apresentação tem os nossos contatos, tanto o meu quanto do Sérgio Ribeiro, que é o nosso diretor de controladoria, que nos acompanhou agora durante a manhã, e nós estaremos absolutamente à disposição para esclarecer qualquer outra pergunta ou qualquer dúvida que houver. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.